Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá então, amigos, bem-vindos. Esta é mais uma edição da emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é sábado, 31 de julho de 2021. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está, como sempre, na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de que estejam a ter um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti Capital FM. Estamos também em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu e a rádio Sichanouk e também a Leste FM. Na cidade de Buba estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo estamos com o Uberland e estamos na cidade de São Domingos com a rádio comunitária Casumai. E estamos também em Catió com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, último dia do mês de julho, no espaço da Janela de Angola, destaque para a reportagem sobre a falta de subsídios para o financiamento dos partidos políticos, tal como está preconizado. Na segunda meia hora, vamos saber onde estão os revus e falar também da situação que se vive em São Tomé e Príncipe na sequência das eleições presidenciais. Mas antes, vamos às notícias.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, neste dia 31 de julho de 2021. Um tribunal de arbitragem internacional decidiu que a empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola e ex-mulher mais rica de África, deve devolver a Angola as suas ações na empresa portuguesa de energia Galp no valor de 422 milhões de euros, cerca de 500 milhões de dólares. Dos Santos é acusada de desviar bilhões de dólares de empresas estatais durante os quase 40 anos de governo do seu pai, José Eduardo dos Santos. Numa nota do tribunal, a que a agência France Press teve acesso a 30 de julho, lê-se que a operação através da qual dos Santos adquiriu a sua participação na empresa de petróleo e gás Galp é nula e sem efeito. De recordar que esta semana o advogado de Isabel dos Santos, Sérgio Raimundo, disse em entrevista ao canal português SIC que o Estado angolano está a perder tempo em tentar prender a empresária e que ela está disposta a negociar com Angola, mas precisa ver que provas existem na posse do Estado contra ela e só depois procurar os melhores caminhos. Ainda em Angola, os magistrados judiciais e do Ministério Público protestaram este sábado em Luanda e em Malanje, denunciando o seu descontentamento, fruto das más condições socioprofissionais e corte de regalias. Estes funcionários dizem que vão continuar a pressionar as instâncias de direito para que seja revisto o corte de regalias e também a criação de melhores condições de trabalho. Na Guiné-Bissau, o comentador político Luís Vaz Martins sofreu este sábado um atentado quando saía da Rádio Capital FM, depois de participar num debate nacional sobre assuntos da vida política, económica e social do país. Vaz Martins relata que houve tentativa de assassinato quando um carro de matrícula estrangeira tentava retirar a viatura em que seguia da estrada. A Liga Guineense dos Direitos Humanos e a Polícia Judiciária já estão ao corrente do caso e o advogado disse que vai apresentar queixa à Justiça e eventualmente pedir proteção. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, lamentou na sexta-feira em Genebra a desigualdade na vacinação contra a Covid-19 pelo mundo fora, quando falava sobre o surto agora causado pela variante Delta. E ele disse que a pandemia terminará quando o mundo decidir acabar com ela. O diretor da OMS disse que a África é a região mais afetada, em que apenas 1,5% da população está totalmente vacinada. O Centro de Pesquisa Johns Hopkins, nos Estados Unidos, registrou neste 31 de julho mais de 197 milhões de infecções a nível global. E nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, sonhos desfeitos para atletas luso-africanos. A atleta são-tomense Jamila Tavares foi eliminada na sua estreia nos Jogos Olímpicos nas preliminares dos 800 metros. Radigraman, a pugilista moçambicana, perdeu nos quartos de final frente a Zenfira Magomedalieva. E o pugilista cabo-verdiano David Pina perdeu ante o campeão olímpico e mundial Zoirov Shakhobidin. Foram os principais títulos de hoje. Continue connosco em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Os grupos parlamentares dos partidos políticos angolanos estão há mais de 10 meses sem subsídios para o seu funcionamento. Para falar sobre este problema, ouvimos os deputados Lindo Bernardo Tito, Joaquim Nafoia e o analista político Albino Paquisi.
O Ministério das Finanças está a ser acusado de fazer parte de um complô que tem como objetivo dificultar o funcionamento dos grupos parlamentares dos partidos políticos na oposição. Esta preocupação não é nova e já se arrasta há mais de 10 meses. A Assembleia Nacional perdeu a autonomia financeira para conduzir o processo de gestão dos partidos políticos com assento parlamentar. A tutela passou para a exclusiva responsabilidade do Ministério das Finanças. Muitos deputados são de opinião que esta decisão foi uma clara violação ao regimento interno do Parlamento angolano. Por outro lado, a não cabimentação das verbas é apontada como sendo uma manobra política para que os grupos parlamentares não tenham capacidade de executar as tarefas agendadas, principalmente o contacto com os eleitores, bem como a ação de fiscalização ao governo, que do ponto de vista legal não está autorizado por conta de um acórdão do Tribunal Constitucional. Para muitos analistas independentes, a manutenção deste bloqueio pode ter motivações políticas, com o partido no poder a ser mais uma vez apontado como pretender asfixiar a oposição, sobretudo neste período pré-eleitoral. Os assessores e deputados são pagos diretamente pela Assembleia Nacional, mas alguns funcionários dos grupos são pagos com esses subsídios, assim como a alimentação e deslocação dos funcionários. O deputado independente Lindo Bernardo Tito diz que esta situação se agravou pelo facto do Ministério das Finanças ter interferido de forma muito grave na administração financeira da Assembleia Nacional.
A informação que eu tenho é de que os grupos parlamentares não têm os seus subsídios mensais há já 15 meses. A situação agravou-se com o facto do Ministério das Finanças ter interferido de forma muito grave na administração financeira da Assembleia Nacional. Pois houve uma interferência no princípio da autonomia administrativa e financeira da Assembleia Nacional, tem nos termos da Lei Orgânica da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem nos termos desta lei o direito de receber trimestralmente uma dotação orçamental e que é gerida de acordo com a planificação financeira da Assembleia Nacional. Hoje, infelizmente, não é isso que acontece. E como as dotações orçamentais que são disponibilizadas no sistema unificado de gestão financeira são insuficientes, a Assembleia Nacional o que faz é priorizar as despesas que acha que são prioritárias para o funcionamento da própria Assembleia Nacional. Ora, isto tem trazido um constrangimento muito grande para os grupos parlamentares.
O ambiente de constrangimentos para os grupos parlamentares é considerado intencional, a julgar pelo silêncio de quem deve resolver a preocupação. O deputado Lindo Bernardo Tito não tem dúvidas de que há uma má interpretação da lei orgânica do funcionamento da Assembleia Nacional.
Em regra geral, realizam as suas atividades junto do eleitorado e têm que ter suporte técnico para ajudar a interpretar tanto as leis como o Orçamento Geral do Estado, a Conta Geral do Estado e outras tarefas a que estão adstritas. E, fundamentalmente, a atividade parlamentar resume-se nisso. A não ser condições financeiras para fazer, é que a atividade não é possível. Então, é um grande constrangimento para todos os parlamentares
Isto de alguma forma, Dr. Lindo Bernardo Tito, isto de alguma forma não fragiliza aquilo que é, portanto, o objeto político da própria atuação dos grupos parlamentares e tendo em conta, pronto, a própria conjuntura do país?
Bom, eu não quero, de alguma forma, dizer que há alguma visão política para constranger o funcionamento dos deputados e dos grupos parlamentares. Quero acreditar que há má interpretação da leitura clara da lei orgânica de funcionamento da Assembleia Nacional. Espero que isso seja o mais cedo possível ultrapassado. Mas, eventualmente, a motivação for política para condicionar a ação parlamentar, penso que aqui estão a atacar exatamente a democracia. Estão a atacar o Estado Democrático, estão a atacar o Estado de Direito. Porque o Estado Democrático e de Direito, sim, tem no Parlamento como o pilar, se não o fundamental, para a manutenção da democracia.
E a manutenção do processo democrático, tendo como pilar a Assembleia Nacional, na perspectiva dos deputados na oposição, parece estar comprometido. O deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, Joaquim Nafoia, acredita que este bloqueio contra os grupos parlamentares na oposição decorre de uma intenção clara de impedir a fiscalização da governação do partido no poder.
Infelizmente, não sei se é a cultura dos africanos. Eu acho que nós devíamos ser, enquanto angolanos, devíamos ser diferentes, porque passamos por vários processos que nos trouxeram a paz efetiva que nós temos, em que os fundamentos da democracia deviam ser respeitados, coisa que não está acontecendo. De facto, no que concerne aos fundos de funcionamento de grupos parlamentares, é uma questão de lei, não é de um mero capricho deste ou daquele partido, não. É uma questão de lei. Os grupos parlamentares, em função do número de assentos, têm direito de uma determinada verba, verba essa que facilita o seu funcionamento. Mas nós temos um adversário que sempre optou pela política de bota abaixo, procura sempre formas de asfixiar os adversários políticos. Essa contenção ou privação da verba em não ser entregue aos grupos parlamentares deriva muito nessa questão, que é muito badalada, de não permitir que os deputados fiscalizem efetivamente o executivo. E isso decorre na esteira daquele acórdão
do Tribunal Constitucional
que limita a Assembleia Nacional a fiscalizar. Não estou a dizer que o acórdão proíbe a Assembleia Nacional ou o Ministério das Finanças disponibilizar verba, não. Por um lado, se aquele acórdão veio para limitar, então arranjou-se mais expedientes inconstitucionais para agravar ainda a fiscalização dos deputados. Não se dá dinheiro para os deputados, os grupos parlamentares poderem trabalhar, não se dá meios de locomoção, como está estipulado na própria lei orgânica da Assembleia Nacional, que permite aos deputados moverem-se de um lado ao outro, não se dá viaturas para os deputados poderem trabalhar. Veja que não é por acaso que nos deram os lexinhos, os turismos, que não nos permitem andar mesmo nos bairros da própria cidade de Luanda, refiro-me mais concretamente nos bairros como Cazenga, por exemplo, como Benfica, como Viana, enfim, Rangel. Enfim, mesmo aqui no Nova Vida, que já está totalmente arrebentado. E como é que os grupos têm trabalhado? Os grupos parlamentares têm trabalhado em função da cotização que nós, os deputados, nosso salário. E às vezes, para se deslocar de uma província para outra, temos usado viaturas particulares, viaturas próprias, muitas delas adquiridas, alguns de nós, por exemplo, como eu. A viatura que eu tenho, que adquiri fora da, antes de até ter mesmo deputados, são essas viaturas que nós temos usado. E é muito triste.
Uma tristeza incontida que, segundo Joaquim Nafaia, reflete, por outro lado, a forma como a Assembleia Nacional encontra-se marginalizada e subalternizada pelo poder político instalado.
Diz respeito às reclamações, os grupos parlamentares muito têm feito, tanto ao nível das reuniões com o presidente da Assembleia Nacional e com os outros presidentes dos grupos parlamentares, tanto nas reuniões plenárias fechadas, onde abordamos questões internas, tanto com os outros órgãos internos da própria Assembleia Nacional, mesmo com o Ministério das Finanças, com a Ministra das Finanças, já se abordou muito essa questão, mas era por eles, por o governo, o executivo, neste caso, pura e simplesmente tem ignorado. Veja, por exemplo, que respondendo diretamente à sua questão, a Assembleia, o Executivo, tem ignorado praticamente todos os pedidos dos deputados. A UNITA remeteu vários pedidos de interpelação, vários pedidos de inquérito, já solicitou a ida deste ou daquele ministro à Assembleia Nacional para explicar determinadas matérias, pura e simplesmente eles ignoram, não vão para lá. E essa questão não foge à regra. Já o fizemos por escrito, já solicitamos encontro com a Ministra das Finanças, que nunca respondeu. É assim que o país vai, o governo manda e desmanda na Assembleia Nacional, quer dizer, o órgão executivo a subalternizar até certo ponto, a pisotear mesmo o próprio órgão legislativo, que é a Assembleia Nacional, coisa que não se verifica nos outros países. E isso tudo vem mesmo no sentido de obstaculizar, não permitir que haja uma fiscalização efetiva da Assembleia Nacional, principalmente o grupo parlamentar da UNIT.
Para o analista político Albino Paquisi, o Ministério das Finanças pretende, de forma objetiva, boicotar o trabalho dos deputados e apela ao governo angolano a respeitar a separação de poderes.
Não sendo os deputados especialistas em todas as áreas, necessitam que alguém trabalhe por eles, no sentido de que em todo o mundo democrático acontece aquilo que se chama de não é especulação de trabalho, mas há quem faça pelos deputados, para que eles possam apresentar, por exemplo, do ponto de vista econômico, político, filosófico, sociológico, trabalhos que dependam de outras pessoas. Portanto, ter um grupo parlamentar com mais de 10 meses sem salário, pelo menos aquilo que eu recebi do grupo parlamentar da UNITA, são 113 milhões de kwanzas de dívida, não é possível trabalhar. Quer dizer, o que significa isto? Na minha perspectiva, significa que o Ministério das Finanças, que é ao mesmo tempo ligado ao MPLA e também financiado pelo MINFIN, quer dizer, boicotar o trabalho dos deputados. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós não estamos numa democracia plena? Significa que nós temos que ter mais trabalho aqui, não só dos deputados, mas também da sociedade, em exigir que o executivo separe as coisas, não é? No sentido de que, por exemplo, nós temos a Assembleia Nacional, que devia ter autonomia financeira, também há pouco tempo falámos também das finanças, da justiça, a coisa de semanas. Eu, no meu entendimento, que é parco, que eu não trabalho na Assembleia Nacional, entendo que há que haver aqui uma separação profundíssima. Mas isto significa que também tem havido uma falha muito grave daquilo que a execução do Nandó, que é o presidente da Assembleia Nacional, que poderia exigir, naturalmente, do MIFIN, da Vera Daves, no Ministério das Finanças, aquilo que é a execução financeira dos deputados, do grupo parlamentar.
Doutor, quer dizer que a própria direção da Assembleia Nacional está a fazer vista grossa a esta preocupação?
Na minha perspectiva, vamos convir que o Nandô também é do MPLA. Vamos convir isto, isto é muito claro, não é? Ou seja, há grupos parlamentares que precisam de dinheiro, quer dizer, mas quando nós falamos do grupo parlamentar, por exemplo, do Partido Maioritário, não é? Tem dinheiro de empresas que foram fundadas com o dinheiro do Estado. Esse é o problema, quer dizer, o nosso problema é este, quer dizer, nós não temos outro problema senão este. Então, a mim me parece que tem que haver mais lisura nesse processo. Mas também entendo que, a nível da Assembleia Nacional, deve haver mais incidência nessa discussão para que realmente os deputados, os grupos parlamentares, recebam o seu dinheiro para poderem trabalhar.
Finalmente, Albino Paquissi também concorda que esta situação decorre de motivações políticas. Ainda assim, não poupa críticas aos partidos na oposição, que continuam a trabalhar.
Tenho amigos deputados, entre as quais cito Iquique, a UEPA e outros da UNITA, João Pinto do MPLA e outros, quer dizer, são gente que podiam discutir essa questão. Agora, qual é realmente o problema que se passa aí na Assembleia Nacional? Me parece a mim, claramente, que esta questão é muito mais profunda do que parece agora, não é? Mas também a própria oposição poderia, por exemplo, abdicar de trabalhar em sessões com documentos que vêm da Assembleia Nacional para ser revisado, quando não tem gente para revisar os documentos. Isso é muito simples. Agora, também a mim, tem uma culpa também da oposição, quando eles próprios não dizem, nós não temos, ou seja, não temos condição para trabalhar. Então, se não temos condição para trabalhar, não trabalhem. Ponto final. Me parece a mim que é muito claro isto.
Até que ponto esta situação a se arrastar, tal como está a se arrastar, pode fragilizar ainda mais a própria capacidade dos grupos parlamentares em poderem fazer o seu trabalho, quer seja de contactar o eleitorado, ou como também de poder intervir e produzir documentos ou propostas legislativas?
Isto é muito simples. Estou há pouco tempo falando com um deputado da oposição. Me parece a mim que a oposição perde muito com isso. Por quê? Porque, pá, quando eles não podem trabalhar documentos, eles perdem o contato com o eleitorado, não é? E não só isto, mas também, há aqui uma questão que é muito simples e muito clara. Quando o partido da oposição, o partido no poder, pode contactar o eleitorado porque tem dinheiro das fábricas e de empresas próprias, quando a oposição não pode fazer isso, então eles perdem. Agora, tem que eles correr atrás do daquilo que são as suas verbas para poder fazer o seu trabalho.
Do seu ponto de vista, os próprios grupos parlamentares também estão a consentir esta situação, porque continuam a trabalhar normalmente e sem algum impedimento, mas reclamam esta parte que dificulta o próprio funcionamento.
Eles não consentem. Estão nervosos, desculpa a expressão que uso, estão nervosos. Mas é um nervosismo para dentro, não é? Porque realmente, contactando pessoas que trabalham com eles, percebe-se que eles precisam de dinheiro para trabalhar, juristas, sociólogos, também economistas, mas é um nervosismo para dentro. Me parece a mim que há um mecanismo a nível da Assembleia Nacional que poderia ser despoletado para poder receber o seu dinheiro agora. Eles vão perder as eleições se continuarem como estão.
Acredita que o Ministério das Finanças ainda vai a tempo, no sentido de reparar este erro que tem estado a cometer? Ou então tudo isto enquadra-se na própria abordagem que vai sendo feita, de um tempo a esta parte, da crise financeira que o país está a viver?
Há uma estratégia política muito grande. Nós temos de ser muito claros nessa matéria. Porquê? Porque realmente, mesmo que os grupos parlamentares não trabalhem nesta matéria, o partido que governa tem dinheiro. E vamos convir que nós temos economistas do MPLA, temos juristas do MPLA, temos inclusive médicos do MPLA. Essa é a questão, quer dizer, é muito clara, não é? E nós temos nos debatido sobre essa matéria, sobre... Admira-nos a nós, por exemplo, que a UNITA consiga, por exemplo, fundar uma rádio, despertar, e também não funde aquilo que são os seus representantes. É possível fazer isso. Isso é possível fazer, não é? Há documentos produzidos também. Desculpa aqui pôr a UNITA e o MPLA, que são grandes partidos que trabalham na tanto o governo como outra oposição. Agora veio para já servir Angola, que a gente espera que realmente passe o Tribunal Constitucional e faça o seu trabalho. Mas se eles não arranjam forma, porque, meu caro, todos os partidos, mesmo na América e na Europa, financiam-se a si mesmos. Quando o Estado não dá, eles financiam-se. Portanto, quando eles não fazem isso, eles perdem eleições e perdem concursos e perdem tudo.
Albino Paquissi, Joaquim Nafoia e Lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, para o qual podem enviar-nos as vossas notícias e vossos pedidos, comunicar connosco, falar connosco. E o nosso número é +1 202 251 9466. Envie-nos o seu nome e a cidade de onde nos fala. Domingo, na Janela de Angola, falaremos da recuperação da identidade cultural dos povos indígenas e sabem, como sempre, aos domingos é a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Depois vamos conversar aqui com os nossos amigos internautas. Este é o menu para amanhã, para a missão Vespertina em Português da Voz da América de domingo. Por agora, deixamos aqui o convite para que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano e também de todo o mundo. E não se esqueça também, neste site, pode ver os nossos vídeos sobre os mais diversos assuntos e também notícias interessantes do mundo e África e, acima de tudo, da África lusófona. I'm more than just a pretty girl, pretty girl. Pretty don't make the world go round. I'm more than just a pretty girl, pretty girl. Cause I'm pretty from the inside out. If I wanna wake up at 2 p.m. ain't nobody been there for me and my baby. Either way, I don't gotta answer to anyone. I'm running late, but I still make a difference. Oh, no, I'm not perfect. Yeah, I'm still working more than a dollar. Cause I'm a body, I'm never slowing down. And I can fix my own pride. I'm more than just a pretty girl, pretty girl. Pretty don't make the world go round. I'm more than just a pretty girl, pretty girl. I'm pretty from me. Não se esqueça, a Voz da América em Português está também no Facebook, estamos ainda no Twitter, no WhatsApp, temos também no Instagram e no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. A Voz da América é transmitida desde Washington, sábado 31 de julho de 2021. está com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado 31 de julho de 2021. Convosco está na produção o Mariano Bartolomeu, na apresentação Ana Guedes. Saudamos-vos e desejamos a todos que estejam a ter um bom sábado. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, está também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos ainda em Moçambique em FM, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. E em Maputo com a ZFM. E estamos também na Guiné-Bissau, precisamente na capital Bissau. Estamos em FM com a Rádio PGQT, a capital FM. Estamos também em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabuca, Rádio Leste FM e a Sitchanoku, em Bulbe, Rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com a Rádio Berlando. Estamos também em Catió com a Rádio Educativa. E na cidade de São Domingos estamos em FM com a Rádio Comunitária Caso Maio. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Neste sábado vamos saber onde andam os chamados revus de Angola. E falar também da situação política em São Tomé e Príncipe com a divisão no seio do Tribunal Constitucional sobre os resultados das presidenciais. Mas antes vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa neste sábado no mundo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, neste dia 31 de julho de 2021. Um tribunal de arbitragem internacional decidiu que a empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola e ex-mulher mais rica de África, deve devolver a Angola as suas ações na empresa portuguesa de energia Galp no valor de 422 milhões de euros, cerca de 500 milhões de dólares. Dos Santos é acusada de desviar bilhões de dólares de empresas estatais durante os quase 40 anos de governo do seu pai, José Eduardo Santos. Numa nota do tribunal, a que a agência France Press teve acesso a 30 de julho, lê-se que a operação através da qual dos Santos adquiriu a sua participação na empresa de petróleo e gás Galp é nula e sem efeito. De recordar que esta semana o advogado de Isabel dos Santos, Sérgio Raimundo, disse em entrevista ao canal português SIC que o Estado angolano está a perder tempo em tentar prender a empresária e que ela está disposta a negociar com Angola, mas precisa ver que provas existem na posse do Estado contra ela e só depois procurar os melhores caminhos. Ainda em Angola, os magistrados judiciais e do Ministério Público protestaram este sábado em Luanda e em Malanje, denunciando o seu descontentamento, fruto das más condições socioprofissionais e corte de regalias. Estes funcionários dizem que vão continuar a pressionar as instâncias de direito para que seja revisto o corte de regalias e também a criação de melhores condições de trabalho. Na Guiné-Bissau, o comentador político Luís Vaz Martins sofreu este sábado um atentado quando saía da Rádio Capital FM, depois de participar num debate nacional sobre assuntos da vida política, económica e social do país. Vaz Martins relata que houve tentativa de assassinato quando um carro de matrícula estrangeira tentava retirar a viatura em que seguia da estrada. A Liga Guineense dos Direitos Humanos e a Polícia Judiciária já estão ao corrente do caso e o advogado disse que vai apresentar queixa à Justiça e, eventualmente, pedir proteção. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, lamentou na sexta-feira em Genebra a desigualdade na vacinação contra a Covid-19 pelo mundo fora, quando falava sobre o surto agora causado pela variante Delta. E ele disse que a pandemia terminará quando o mundo decidir acabar com ela. O diretor da OMS disse que a África é a região mais afetada, em que apenas 1,5% da população está totalmente vacinada. O Centro de Pesquisa Johns Hopkins, nos Estados Unidos, registrou neste 31 de julho mais de 197 milhões de infecções a nível global. E nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, sonhos desfeitos para atletas luso-africanos. A atleta são-tomense Jamila Tavares foi eliminada na sua estreia nos Jogos Olímpicos nas preliminares dos 800 metros. Radigramane, a pugilista moçambicana, perdeu nos quartos de final frente a Zenfira Magomedalieva. E o pugilista cabo-verdiano David Pina perdeu ante o campeão olímpico e mundial Zoirov Shakhobidin. Foram os principais títulos de hoje. Continue connosco em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Obrigada. Amanhã domingo na Janela de Angola vamos falar de como recuperar identidades culturais dos povos indígenas. Aos domingos, como sempre, conversa de saúde com a doutora Graça Massinha. E para além disso, depois é a conversa com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
6 anos depois da prisão dos 17 ativistas angolanos condenados pelos crimes de atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores, apenas por terem sido encontrados a ler o livro da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, a Voz da América quis saber por onde andam alguns dos integrantes do grupo, que passou a ser conhecido por 15 mais 2, em virtude de ser integrado por 15 homens e 2 mulheres. Entre lembranças, a luta pela democracia e o fim do que consideram de ditadura, há quem fale em egos e outros consideram que os protestos devem continuar até uma mudança real em Angola. Em 2016, foram colocados em liberdade no âmbito de uma amnistia decretada pelo governo. A Voz da América falou com alguns dos elementos do grupo que cativou a atenção em Angola e no exterior na luta pela democracia.
Banzanz é um dos que esteve preso em 2015. Alerta que o movimento vem de muito longe. A denominação 15 mais 2 foi um mero acidente de percurso que só se materializa devido à prisão.
Os 15 não eram os 15 antes da prisão. O momento da prisão acabou por construir essa unidade. Terminado o momento que era a fonte da energia da construção do grupo 15, é normal que isso acontecesse.
Banzanz diz que o movimento como tal começou em 2011. Em 2015 foi apenas a leitura do livro de Gene Sharp, Revu, a solução para Angola é uma.
A solução eu mesmo, eu vou governar e fazer o que eles não conseguem fazer há 50 anos praticamente.
Osvaldo Caolo, o único militar do grupo, diz que dos 15 mais 2 só sobrou sentimentos vazios.
Depois da sua prisão há uma luta de protagonismo desnecessário, infantil, uma luta de egos, a vaidade subiu à cabeça das pessoas.
Caolo considera que as atuais manifestações só favorecem o regime.
Tem que se dormir nas ruas e só sair delas quando as nossas exigências forem satisfeitas. Por isso é que muitos ativistas, na verdade, têm estado a se aliar à oposição. Por quê? Porque os ativistas, quase termo, estão chovados. Sempre viveram nos moceques, na miséria e na merda.
Uma das duas meninas do grupo, Rosa Conda, entende que o mentor intelectual para a estruturação, segundo Gene Sharp, foi Domingos da Cruz. Para ela, sem esta iniciativa, os 15 mais 2 nunca teriam existido.
Se ele não viesse com essa proposta, com esse tema, com esse debate, eu acho que não existiria o grupo, os 15 mais 2.
Conde explicou que muitos dos que pertenciam ao processo dos 15 antes nem sequer participavam nas manifestações. Depois da prisão de 2015, falou mais alto a fama.
Senhora, uns se envaideceram, outros nem por isso. No meu caso, eu não sinto nenhuma vaidade sobre isso, porque nós ainda não fizemos praticamente nada. Esse regime ainda continua e ainda continua ditador da pior maneira. Fez a ver?
Nuno Álvaro Dalla, falando das atuais manifestações, criticou alguns dos seus colegas de grupo.
As pessoas têm aquela tendência de achar que é um problema que afeta apenas alguns desconhecidos. Não. O Nito Alves já não é mais desconhecido, figura mais famosa no meio desse grupo de mercenários. Fala um baixo antigo nisso.
Manuel Nito Alves reagiu.
E nunca fui mercenário. Quando fala do Nito Alves, que prova, quando começa na assinatura, existe sim ciúme, ódio e rancor. Nunca me rendo.
Nicola Radical, outro integrante dos 15 mais 2.
Que de revolucionário não tem absolutamente nada, não tem escrúpulo. Venham com aquela ganância de poder sair da pobreza. Então, eu com essa gente jamais compactuarei. Se tiver que morrer na pobreza onde eu me encontro, será melhor o regime do MPLA que eu vou lutar até o fim do meu suspiro. Não vou ceder.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Príncipe vive de novo tempos complicados após a primeira volta das eleições presidenciais a 18 de julho, que segundo os resultados da Comissão Nacional Eleitoral, fazem passar à segunda volta Carlos Vila Nova e Guilherme Pócer da Costa, uma segunda volta marcada para 8 de agosto. Ora, o terceiro mais votado, Delfim Neves, interpôs recurso, levando o Tribunal Constitucional a pronunciar-se, mas não a uma só voz. Dois dos juízes votaram a recontagem dos votos, tal como pedido por Delfim Neves, outros três opuseram-se. A Voz da América entrevistou Liberato Muniz, analista e presidente da Fundação Atina, que gera a Universidade Lusíada em São Tomé e Príncipe. O nosso entrevistado, em conversa com o Álvaro Ludger Andrade, fala, entre outros pontos, se a crise no Tribunal Constitucional é jurídica ou política, ou as duas, influência das chamadas famílias políticas no arquipélago.
Eu acho que mais essas duas versões é um pouco a carga política que é exercida sobre as instituições do Estado, em São Tomé e Príncipe, e outra é a forma como se faz a política familiar de resolução de problemas mais de grupos e de pessoas, de famílias, do que com a verdadeira preocupação naquilo que é da implementação do Estado de Direito, valorizando as pessoas, valorizando as instituições e dando condições para que efetivamente as coisas sejam feitas de uma forma rigorosa, transparente e séria. E isso não é só mais um episódio. Tem sido, nos últimos anos, uma constante da política santomense. E que os santomenses, eu costumo dizer que as mulheres, os homens santomenses não querem de uma vez por todas resolver. Porque sistematicamente, independentemente dos governos, as críticas são as mesmas. E as pessoas que prometem chegar ao poder e resolver esse problema, alterar esse modo faciente em São Tomé e Príncipe, não têm feito. Continuam presos a compromissos mais de famílias, de grupos e de interesses. Em tentar mais ainda, como eu queria dizer, entre aspas, matar a outra facção do que aceitar os outros políticos, outros partidos, outras facções políticas como adversários naturais para o natural crescimento da democracia em São Tomé e Príncipe, em que se promove o contraditório. Então, eu posso dizer que essa divisão concreta que há no Tribunal Constitucional, ela só por si não abona em nada para São Tomé e Príncipe. O Tribunal Constitucional, como em qualquer parte do mundo, é um tribunal colegial, é um tribunal que pressupõe que, votando a maioria ou não, na plenária tinham que estar, de uma forma genérica, todos os seus membros, a não ser que haja um impedimento grave que possa ser justificado, mas ela tem que se reunir sempre com a maioria dos seus membros, e não se entende de maneira nenhuma como é que temos um acórdão assinado por dois juízes, em que um deles, inclusive, é próximo, muito próximo do candidato que pediu que o E outro que traz a maioria, que tem três dos membros, dos cinco do colégio dos juízes, em menos de 48 horas. Por isso que eu acho que esse problema particularmente, deve ser um problema que deve ser dirimido por eles, mas deve-se tomar medidas concretas, o Estado deve tomar medidas concretas no sentido de o resolver, porque essas pessoas assim, quem for culpado tem que ser penalizado para que efetivamente nós possamos acreditar na instituição do Tribunal Constitucional. Como sabe, o Tribunal Constitucional é uma instituição que, depois da sua decisão, não há recurso. E trazer à praça pública essa divisão, essa desordem, digamos assim, em nada abona, não só para o órgão Tribunal Constitucional, mas para todos os santomenses, quer dizer, estejam dentro do país ou fora do país.
Disse que essas lutas intestinas decorrem de grupos, de facções, de famílias particularmente. O que quer dizer então que os partidos políticos não refletem a diversidade da sociedade santomense, mas refletem sim grupos de interesse bem identificados, nomeadamente famílias?
Sim, nós podemos dizer que sim, mas acho que o problema ainda é mais profundo. Eu acho que em São Tomé e Príncipe, um grupo de pessoas, familiares ou mais próximas, que se dedicaram logo logo em 70, 72, 72, 73, 74, 75 à política e à conjuntura da independência, não tendo feito carreira profissional, decidiram, como quer dizer, profissionalizarem-se na área política. E praticamente o que nós podemos dizer é aí onde eles vivem. Eles vivem hoje desta política. E para viverem dessa política, criaram algo que eu acho que é extraordinariamente grave. É colocar os santomenses de uma forma genérica dependente deles. Ou seja, é um grupo que tenta criar riqueza, que tenta ter melhores condições, para subjugar de uma forma terrível maior parte dos santomenses. Quando os dirigentes, os governantes santomenses, enquanto poder, deviam promover o empreendedorismo, deviam promover o investimento privado nacional e estrangeiro, nós notamos que isso não é feito, e logo a economia do país não desenvolvendo, quem ganha protagonismo no país é precisamente os políticos que têm o controle efetivo do Orçamento Geral do Estado, que ainda por cima é um Orçamento do Estado dependente do exterior. Mas mesmo assim, eles é que se tornam como os senhores do poder, porque é aí onde toda a gente busca o sustento e é aí onde toda a gente busca, inclusive, a possibilidade de emprego. E isso não é bom para o país e tem cada vez mais deixando os filhos de São Tomé e Príncipe à beira de uma economia que pode em pouco tempo falir. Eu acho que essa reinversão tem que ser feita com urgência. Elas não dependem somente dos políticos, então dependem da sociedade civil, dependem dos santomenses, das suas pressionarem nesse sentido. Mas como é que isso pode ser possível? Primeiramente é com a consciência nacional de que nós temos uma justiça efetivamente com problemas e que tem que se resolver os problemas da política em São Tomé e Príncipe. A política não pode estar junto com a justiça. Os juízes têm que ser verdadeiramente independentes, conscientes do trabalho que eles estão a fazer, e nós temos que ter essa consciência e também ponderarmos se, devido à proximidade que existe entre as pessoas em São Tomé e Príncipe, se a nossa justiça pode só funcionar mesmo com os filhos da terra, e se não é preciso um outro apoio, uma outra forma estruturante para que ela possa funcionar. Porque o sentimento de impunidade, o sentimento de que tudo se pode fazer é grave. E este problema agora do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe diz isso mesmo. É que até os juízes se sentem à vontade para promoverem uma divisão catastrófica para eles próprios e para o país em pleno século XXI. E com outra coisa grave, que é um escancaramento desses acordos, mesmo sem assinatura de toda a gente, mesmo promovendo a divisão, nas redes sociais, praticamente no momento em que eles estão a ser feitos.
Entretanto, disse que muitos desses políticos que se dedicaram à profissionalização no Estado vêm praticamente antes da independência. No entanto, há uma nova geração, já temos 46 anos depois da independência, e por onde anda esta nova geração? Não tem conseguido encontrar novos caminhos ou tem saído do país e tem procurado fazer a vida lá fora porque não lhes interessa a política interna ou encontram os caminhos bloqueados? Porque há uma geração nova que praticamente nasceu depois da independência.
Sim, eu costumo dizer em jeito de provocação que se a problemática da mobilidade se concretizar em São Príncipe, São Tomé e Príncipe corre o risco de só ficar com os políticos, porque praticamente toda a juventude sairá do país em busca de outros sonhos. Isso porquê? Porque nós temos verificado algo gritante em São Tomé e Príncipe. É que, e dói-me a alma dizê-lo, mas é uma das grandes verdades. E eu digo sempre que se nós não tivermos a consciência daquilo que nós estamos a passar, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, nós não somos capazes de o alterar. É que essa juventude bebeu muito daquilo que foram os dirigentes mais velhos, e eles estão praticamente com o dobro dos mesmos vícios. Estão preocupados, enquanto São Tomé e Príncipe, enquanto estiverem em São Tomé e Príncipe, conscientes que não há possibilidade de investimento privado e para aí fora, de que devem viver à custa do Estado, de que devem trabalhar pouco e que devem resolver os seus problemas agora e já. Isto é preocupante e é bom que se promova muito rapidamente em São Tomé e Príncipe debates nesse sentido, mas sobretudo que se consiga resolver o problema mais grave do país, que é o problema da justiça. Enquanto essa impunidade, sentimos que essa impunidade continua, enquanto nós sentirmos que se pode apoderar dos bens do Estado sem quaisquer punições, os jovens também, hoje mais do que nunca, estão empreendendo por esse mesmo caminho. Há sempre exceções, né? De pessoas que querem fazer o seu melhor e que se rebelam contra esse estado de coisas. Mas nós podemos sentir, mas é o que eu sinto, que em São Tomé e Príncipe os jovens sentem-se cortados de esperança, de promoção da sua vida pessoal pelo seu próprio meio, e eles tentam cada vez mais estarem nos quadros pertencentes ao Estado e daí resolverem os seus problemas. Isso não é bom para a nossa democracia e eu fico de veras preocupante. Mas eu estou ciente que se chegarmos à conclusão todos de que a justiça é um problema sério em São Tomé e Príncipe, a nossa democracia poderá ter uma outra vida, porque as pessoas poderão começar a ponderar sobre o que lhe poderá acontecer e saberão que se falharem serão enquadrados no rigor da lei, e isso é muito importante. A justiça não pode passar a ideia que é persecutória, de que só age em função de quando os seus interesses estão em jogo.
O que se pode ver na política santomense, pelo que se vê na alternância do poder, há dois partidos maioritários que alternam-se no poder de acordo com as eleições. Pelo que acaba de dizer também, parece que os dois emanam também desses mesmos grupos. Vimos agora 19 candidatos nas presidenciais. Haverá uma terceira via em São Tomé e Príncipe, ou esse estado de coisas que acaba de descrever só será alterado ou melhorado através de uma pressão da sociedade civil, que também tem pouco espaço, porque num país pequeno e com um Estado tão grande do ponto de vista das relações financeiras e económicas que o Estado detém, é uma situação bastante difícil. Na sua ótica, qual é que emerges desse emaranhado todo?
Eu acho que se nós continuarmos a apostar nessas duas forças políticas, que enquanto chegarem ao poder se vão se degladiar no sentido de asfixiar um e outro, nós não vamos lá, e São Tomé e Príncipe não terá futuro. Eu acho que neste momento é quase que forçado aparecer uma terceira força, munido de outros princípios, munido de outros critérios, e que queiram aproveitar efetivamente as pessoas boas e mais boas, aliás, boas que existem de um e do outro lado, no sentido de criarmos uma força que possa alavancar e dar esperança aos santomenses. Nós não podemos estar sujeitos à espera de que amanhã ganhe a força do MLSTP ou a força do ADI para lutar contra os outros. São Tomé e Príncipe tem que ser um país que funcione de forma integral com todos. E nesse sentido, eu acho que e já se sente isto com o aparecimento desses muitos candidatos que apareceram, é mais a dizer que já não se estão a rever nesses partidos políticos, só que surgem com um erro. É que muita gente pensando que cada um pode ser a solução para São Tomé e Príncipe. E isto também não é a solução. E talvez seja daí que advém tantos candidatos. Uhum. É preciso pararmos, é preciso repensarmos Santo Meio Príncipe, é preciso vermos efetivamente o que é que está mal, e é preciso fazer aquilo que em qualquer parte do mundo se faz, independentemente de haver o contraditório, que é sempre bom. É sempre bom quando eu sinto que há alguém que pensa diferente de mim. O que quer dizer que eu então vou sentar com ele, vou discutir e vou encontrar, vou tirar de lá mais valia. É preciso que surja em Santo Meio Príncipe uma terceira via que seja capaz de fazer isso, que seja capaz de dar essa esperança, essa esperança aos santomenses, seja capaz de promover o contraditório, seja capaz de abrir o país aos investimentos e seja capaz de uma vez por todas pôr fim, pôr termo ao desmando que parece existir dentro da justiça. E esse desmando, eu digo, no sentido de que tem a impressão de que ele só funciona consoante os interesses políticos e por aí fora. E isso não é bom para nós em São Tomé, nem para os investidores internacionais, que tanta falta nos faz. Nós dependemos mais do que 90% do exterior e temos que ser um país de excelência. Temos que ser um país de excelência, em que os dirigentes também sejam pessoas de excelência. E nós temos que ter a consciência também que toda a gente não pode fazer tudo. Toda a gente não pode ocupar todos os cargos. Temos que distribuir competências e temos que ir buscá-las para que elas possam fazer o melhor na sua área efetiva de competência. Eu acho que é isso que está a faltar a Santo Meio Príncipe. Não se pode ser governante simplesmente porque se pagou umas eleições, mesmo com desconhecimento total daquilo que é realidade, e fazendo uma coisa que é colocando sempre em causa um dos maiores investimentos que o país fez, que são nos seus quadros. Os quadros santomenses sentem-se cada vez mais dependentes dos políticos, não conseguem respirar. Isto é muito mal.
Foi a conversa, sim, com Liberato Muniz, ele que é arquiteto e também presidente da Fundação Atena, que gera a Universidade de Lusíada em São Tomé e Príncipe, e um conhecido analista político, hoje sobre a política em São Tomé e Príncipe.
ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, último dia do mês de julho, 31 de julho de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from